DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Acidente envolvendo Florindo Nhusse, filho do presidente moçambicano, é um teste à justiça no país? Ativista responde.
É, sem dúvidas, um teste à seriedade da justiça, mas simultaneamente é também um teste à família presidencial que se está a despedir.
Em Angola, trabalhadores denunciam maus-tratos nas empresas chinesas.
Não te dão comida, não te dão nada. O gerente bate nas funcionárias quando fazem qualquer coisa.
Nós estamos reclamando os nossos direitos, mas eles querem que façamos à vontade da empresa.
No Ruanda, Paul Kagame reeleito para o quarto mandato. Saiba mais sobre estes e outros temas que preparamos para si neste Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, 16 de julho de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Sandra Kiala. Para já, faço votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem a Moçambique, onde a Ordem dos Advogados de Moçambique considera que o caso do acidente de viação envolvendo o filho do presidente moçambicano Filipe Nhusse na passada sexta-feira vai testar a seriedade e a isonomia do sistema de justiça. A polícia moçambicana já abriu um auto contra Florindo Nhusse após provocar um acidente de viação que causou ferimentos de duas crianças a caminho de escola no centro de Maputo. Neste caso, será mesmo um teste à justiça moçambicana? Esta é a pergunta que colocamos à ativista social Quitéria Giringani, que diz que é sim um teste à justiça moçambicana, mas também é um teste para a família presidencial que está quase de saída do poder. E, por outro lado, a ativista diz que este é um sinal de que o copo transbordou e os tempos mudaram.
Não é o primeiro nem o último acidente, mas é o primeiro que acontece numa época em que o presidente está em transição e, por isso, o Florindo Nhusse é encontrado com esta toda a coragem e ousadia das pessoas para denunciar e para demandar responsabilidade e que ele seja capaz o suficiente de começar a ler os sinais, que estes são os sinais de que os tempos mudaram.
Acha que este acidente é um teste à seriedade da justiça, como disse hoje a Ordem dos Advogados de Moçambique?
É, sem dúvidas, um teste à seriedade da justiça e a como ela é capaz de continuar com a venda sobre os olhos e julgar sem ter em conta quem está em frente das instituições. Mas, simultaneamente, é também um teste à família presidencial que se está a despedir. E eu costumo dizer, disse, repito, que o Florindo Nhusse não está a ser julgado por este acidente. Até porque acidente é algo natural e que acontece com qualquer um de nós, por isso é que chama-se acidente. Mas está a ser julgado por todo o comportamento manifesto nos últimos 10 anos, que foi chamado a atenção. Foi várias vezes repreendido publicamente e várias vezes esta repreensão foi silenciada pelo medo. E que hoje, efetivamente, as pessoas estão com um copo de água que transbordou. E que este copo de água que transbordou é sintomático de todas as vezes que saiu nas redes sociais que Florindo Nhusse se envolveu em acidente de viação, que foi acobertado, que Florindo Nhusse entrou num espaço público e manifestou desprezo, humilhou aqueles que tinham menos, que eram menos favorecidos, que Florindo Nhusse destruiu o carro de alguém e a pessoa foi ameaçada para não falar. Então, é, na verdade, um culminar de várias indignações populares que aconteceram ao longo do tempo e que explicam por que é que as pessoas, mesmo considerando que é um acidente, não se surpreendem e, acima de tudo, demandam uma justiça em relação a este caso, independentemente do contexto em que tiver acontecido.
Acha que a impunidade que se assiste por vezes em Moçambique, e como disse, estes episódios com o filho do presidente Florindo Nhusse foram recorrentes, esta impunidade é também um sinal de que existe uma certa promoção da ilegalidade quando se trata de figuras ligadas ao poder?
Sim, sem dúvida. dúvidas, uma das questões que eu tenho levantado é aquilo que os juristas dizem, que não existe norma perfeita sem sanção. Então, se qualquer norma que não tem sanção não pode ser considerada uma norma sequer próxima da perfeição. E por isso, quando nós dizemos que a impunidade é um dos maiores males deste Estado, é que estamos a dizer que enquanto não houver responsabilização, as elites políticas sempre se vai mandar uma mensagem de procrastinação, de prevaricação, de adiamentos constantes à justiça para todas as outras camadas mais desfavorecidas. O Zé Ninguém pergunta-se por que eu tenho que cumprir a lei se a lei só é forte para os fracos e é fraca para os fortes. Quer dizer, Moçambique é um daqueles países em que você não se apresenta por aquilo que fez. O seu BI não é a sua conduta. A sua apresentação é o seu filho de. E nós sempre dissemos que é importante acabar com este eu sou filho de. Eu sou filho de deve significar que você tem que ter um comportamento exemplar para representar de onde vem. Agora, se efetivamente há um ambiente de protecionismo, esta é a relação popular que sempre vai acontecer e as pessoas vão começar a se vitimizar. Ah, não, porque as pessoas não sentem pena, não são tolerantes, as pessoas cansaram. Isto é o que acontece quando há saturação.
Ouvimos uma entrevista com a ativista política e social moçambicana, Kitere Gringane, conduzida por Madalena Sampaio. E no nosso espaço do ouvinte perguntamos se concorda que o acidente envolvendo Florindo Nunes será um teste ao sistema de justiça em Moçambique. Recebemos muitos comentários. Para já, Fernando Bento responde que você nunca encontrará justiça no mundo onde os criminosos fazem a lei. Mesa Batista Pinto diz que esta é uma ordem falhada, no caso é a ordem dos advogados a que ele se refere, e diz que o teste de justiça foi o naufrágio em Nampula, que causou a morte de dezenas de pessoas. Já tivemos acidentes mortíferos, mais do que isso, nunca se falou de teste de justiça. Já que é filho do presidente, todos estão atentos, escreve este nosso internauta. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, e por falarmos de justiça, os juízes anunciaram ontem uma greve de 30 dias a partir de 9 de agosto. Os magistrados deverão apenas prestar serviços mínimos.
Nós não vamos fechar as portas dos tribunais. Nós continuaremos a ir aos tribunais. Continuaremos a ir trabalhar. O que vamos fazer é reduzir de forma drástica o nosso rendimento.
Era o presidente da Ordem, dizia, da Associação dos Juízes de Moçambique. Os magistrados dizem que vão à greve porque reivindicam aumentos salariais, melhores condições de segurança e maior independência financeira. O analista Ernesto Júnior, ouvido pela DW África, diz que o país está à beira de um colapso.
Haverá um caos por completo no sistema judiciário e na própria governação do país. Isso demonstra que realmente a nossa governação neste momento está falida, o sistema está cansado e já não tem soluções, porque são problemas de todos os lados.
O Conselho Nacional da Defesa e Segurança Moçambicano manifestou-se ontem preocupado com o tráfico de drogas e raptos no país e exigiu das autoridades soluções. A preocupação foi apresentada durante uma reunião do órgão, orientada pelo chefe do Estado moçambicano, Filipe Nhusi, na qual também se falou sobre os ataques armados em Cabo Delgado, destacando-se a melhoria das condições de segurança. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo convocou para hoje todos os partidos políticos com assento no Parlamento dissolvido para decidir a marcação das eleições legislativas. Com a exceção do Partido Trabalhista, liderado por Boche Kandé, atual ministro do Interior, todos os que tinham assento no Parlamento dissolvido em dezembro, a coligação Pai Terra Arranca, vencedora das últimas legislativas com a maioria absoluta, Madem G15 e PRS, exigem eleições presidenciais para novembro e não às legislativas. Umaro Sissoko Embalo diz que está determinado a convocar as eleições legislativas antecipadas para 24 de novembro deste ano e recusa-se a marcar as eleições presidenciais. Segundo a agenda de Sissoko Embalo, consultada pela DW África, o chefe do Estado vai receber em audiências separadas o secretariado executivo da CNE e o ministro das Finanças do governo de iniciativa presidencial. Cabo Verde irá reforçar a presença diplomática em São Tomé e Príncipe com um adido da cultura e das comunidades e perspectiva uma sessão consular na Ilha do Príncipe, disse nesta segunda-feira a agência Lusa, o ministro das Comunidades na capital de São Tomé e Príncipe, Jorge Santos, à margem do último dia de visita oficial do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, ao arquipélago de São Tomé.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, há denúncias frequentes de tratamentos desumanos contra empregados locais de empresas chinesas. Os angolanos queixam-se de maus tratos, condições de trabalho precárias, salários miseráveis e de atuações à margem da Lei Geral de Trabalho. Simão Lelo, a partir de Cabinda, traz os pormenores.
A busca por um trabalho em Angola está cada vez mais difícil. Os últimos dados do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social mostram que a taxa de emprego aumentou 25% no primeiro trimestre deste ano. O desespero chega a levar as pessoas a aceitarem empregos mal remunerados. Antônia da Costa, nome fictício, trabalha há 16 anos num restaurante, gerido por um cidadão chinês, e conta.
Te dão mil kwanza. No mil kwanza você que sabe se vais comer ou se vais apanhar táxi. Depois, no final do mês, te dão 10 mil kwanza aqui para completar os 40 mil. Não te dão comida, não te dão nada. O gerente do restaurante, ele bate nas funcionárias quando fazem qualquer coisa. Se você deixar cair uma tigela...
Julieta Conde trabalha há 12 anos numa loja pertencente a um cidadão chinês e revela que há incumprimento no horário.
Estou aqui há 12 anos. Por enquanto, não temos coisa, a hora assim fixa de saída. Independentemente dos trabalhos que tivemos a exercer naquele dia, se for mais rápido, saímos mais cedo. Se o trabalho está lento, então ficamos mais um tempinho.
Estevão é outro jovem que trabalha há 3 anos para um estúdio de fotografia gerido por chineses e denuncia violação dos direitos dos trabalhadores.
Estou a caminho de 3 anos. Eles não olham aí. Uma vez que nós temos reclamado os nossos direitos, mas eles não olham a parte dos nossos direitos. Eles só mais querem que nós lutamos, façamos a vontade da empresa.
A nova Lei Geral do Trabalho entrou em vigor em março de 2024. Um dos seus objetivos é proporcionar dignidade aos trabalhadores. Nesse contexto, a Inspeção Geral do Trabalho visitou durante a última semana 144 empresas em todo o país, onde capacitou 4.100 trabalhadores sobre a nova lei. Porém, o ideal preconizado pela lei está longe da realidade, segundo o professor de matemática, Kivanga Lenda.
A Lei Geral do Trabalho protege a vida de cada trabalhador na empresa. Infelizmente, a lei em Angola são muito bem escritas e pouco aplicadas.
Nos últimos dias, várias imagens de chineses a maltratarem cidadãos angolanos em seu próprio território foram postas a circular nas redes sociais. O filósofo Albino Paquice, ao comentar sobre o assunto na TV Zimbo, lamentou o cenário e chamou o Estado angolano à responsabilidade.
Com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos chineses, mas eles têm que tratar melhor os angolanos, quer dizer, porque estão aqui no nosso país. E não é o primeiro caso que nós temos sobre estas queixas. Existem várias, inclusive várias também que andaram pelas redes sociais. E eu penso que o Estado tem que fazer o seu papel.
O diretor-geral da Inspeção Geral do Trabalho disse à imprensa angolana que não há registro de trabalho escravo em Angola.
Vamos falar de escravidão nessa altura é muito prematuro, não temos nenhuma constatação do género. O que nós vamos aqui identificar são outros aspectos.
A DW tentou ouvir gestores de algumas empresas chinesas, mas sem sucesso. Da cabina para a DW, Simão Lelo.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/FM.
O presidente do Ruanda, Paul Kagame, venceu as eleições gerais desta segunda-feira com 99,15% dos votos, de acordo com os resultados parciais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Os únicos candidatos da oposição que foram autorizados a participar das eleições deste ano, nomeadamente Frank Habineza e Felipe Mpahimana, têm até agora 0,53% e 0,32%, respectivamente. No poder desde 2000, Paul Kagame vai para o seu quarto mandato como presidente da República. Nas últimas eleições de 2017, Kagame havia ganho o escrutínio com 99,79%. Poucas horas depois do anúncio dos resultados parciais, Kagame agradeceu aos ruandeses num discurso proferido na sede da Frente Patriótica Ruandesa no poder. Mesmo que fossem 100%, não são apenas números, mas sim isso mostra confiança. E isso é o mais importante. Estou confiante de que juntos podemos resolver todos os problemas. Os resultados preliminares completos deverão estar disponíveis no próximo sábado, 20 de julho, e os resultados finais vão ser anunciados no dia 27 de julho. Com 65% da população com menos de 30 anos de idade, Paul Kagame é o único líder que a maioria dos ruandeses uma vez conheceu. Eli Muhata, recém-licenciado, espera do próximo mandato de Kagame a união de todos para, segundo disse,
which will put together our effort,
tornar o nosso país mais desenvolvido. Precisamos de mais apoios na educação, no desporto e também na criação de oportunidades de emprego para os jovens. Isso irá melhorar a vida dos jovens. Chantal Mukundeni é uma dona de casa e residente em Kigali. É uma admiradora de Paul Kagame, por isso espera deste que nos próximos 5 anos que continue o que já fez, que nós, os ruandeses, continuemos a evoluir em direção certa em todas as áreas. Muito já foi feito. Hoje, enquanto mulheres, temos uma voz. Kagame, de 66 anos de idade, é considerado o responsável da reconstrução de uma nação traumatizada após o genocídio, mas também é acusado de governar num clima de medo no seu país e de alimentar a instabilidade na vizinha República Democrática do Congo.
DW Notícias.
O Partido Republicano dos Estados Unidos formalizou esta segunda-feira, durante a sua convenção nacional, a candidatura de Donald Trump como candidato nas eleições presidenciais de 5 de novembro, no qual provavelmente vai enfrentar o atual chefe do Estado norte-americano Joe Biden, do Partido Democrata. E Trump escolheu o senador J.D. Vance, de 39 anos, para ser o seu vice. Presidente. O presidente norte-americano Joe Biden revelou ontem que cometeu um erro ao dizer que queria colocar Donald Trump no alvo. Durante uma conversa com doadores, na semana passada, dias antes do ataque contra o republicano. O atual chefe do Estado garantiu que não é ele que se envolve nesta retórica, referindo-se aos comentários anteriores de Donald Trump sobre um banho de sangue caso o republicano perder para Biden em novembro próximo. Cerca de 100 pessoas foram executadas desde o início deste ano na Arábia Saudita devido à aplicação da pena capital, denunciou hoje a Organização Europeu Saudita para os Direitos Humanos, sediada em Berlim, que se baseia em dados publicados pelo Ministério do Interior da Arábia Saudita.
DW Espaço do Ouvinte.
Será o caso do acidente envolvendo Florindo Nhusi, um teste à justiça moçambicana? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Recebemos muitos comentários. Para já, argentino Índole diz que não concorda que será um teste, mas sim deve ser o momento em que a justiça moçambicana deve atuar em conformidade com a lei, independentemente de quem estiver sobre a barra da justiça, pois a justiça, como dizem, não tem olhos para ver. Sérgio Simbi comenta que sim, concorda que o filho do presidente da República fez um teste à justiça moçambicana para ver se a justiça é independente, se não aceita receber ordens do presidente da República. Sebastião da Isabel Valentim também pensa que será um teste, porém pode-se adivinhar o resultado. Não precisa de ser perito em nada, no mínimo de inteligência mínima, pode perceber que não vai se falar mais desse assunto e será arquivado como os outros já o foram. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 16 de julho de 2024, com a apresentação de Amos Fernando.